SBS Radio.
A gente conversa agora com o estudante internacional, o brasileiro Leonardo Killa, que mora em Sydney e que perdeu o emprego após a pandemia. O Leonardo faz parte de um programa do governo de New South Wales chamado COVID-19 Crisis Assistance, programa de assistência às pessoas afetadas pelo COVID-19. Ele foi colocado num homestay, onde ele fica com uma família a custo zero. O Leonardo é de Porto Alegre, mas mora em Sydney há 2 anos e é formado em Relações Internacionais no Brasil. Oi, Léo, tudo bem?
Opa, tudo bem, Luciana.
Descreve pra gente um pouco como é que era a sua vida antes da pandemia do coronavírus e depois.
Quando começou ali a crise e o auge, o fechamento dos restaurantes, dos bares, do comércio, muita gente acabou perdendo emprego, os empregos. Eu sempre trabalhei com construção aqui em Sydney e acho que foi um reflexo desse fechamento, né, do mercado de hospitality, do comércio. Os empregos também na área de construção reduziram bastante, assim, foram 2, 3 meses, assim, muito difíceis. Para todo mundo, eu acho, para todo mundo que era estudante, assim, aqui em Sydney, eu vi muita gente perdendo emprego, poucos empregos disponíveis, assim, aparecendo. E acho que foi um momento muito difícil aí para mim e para muita gente ao meu redor também, estudantes aí, brasileiros, que eu vi isso acontecendo também.
E você está fazendo que curso aqui em Sydney?
Eu faço um diploma em Web Development.
Quando você perdeu seu emprego na construção civil, né, que está te ajudando aí a pagar as contas, como é que você ficou sabendo sobre esse programa do governo e como é que você conseguiu participar disso?
Bom, na verdade, assim, eu fiquei sabendo do programa bem depois. Eu acho que ele não foi oferecido no momento do auge ali da crise, né?
Sim.
Bastante tempo depois, até em julho, se eu não me engano, eu fiquei sabendo através da internet, não me lembro exatamente onde foi, mas acho que foi algum site, alguma coisa, ou no Facebook, que eu vi que o governo de São Paulo estava oferecendo uma assistência aos estudantes internacionais, oferecendo acomodação a custo zero, né, em casa de família. Como tinha ficado muito tempo sem trabalhar, tendo que pedir ajuda para minha família no Brasil, ou até com a ajuda dos meus amigos que moravam comigo, que me ajudaram muito nesse momento, eu fiquei sabendo e vi uma opção interessante para mim, para não pagar aluguel por um tempo, até eu conseguir colocar as coisas em ordem de novo.
E qual é essa opção? Fala para a gente onde é que você está hoje, qual que é a acomodação, é numa casa, é no homestay, né, que eles chamam?
O pessoal foi muito prestativo, o pessoal do New South Wales Service, tanto quanto as empresas de homestay, eles trabalham com mais de uma, pelo que eu entendi. Eu sempre morei em Maroubra, então eles tentaram me alocar para algum lugar ali perto de onde eu morava, e eles encontraram um lugar perto, relativamente perto, em Little Bay. Eles também perguntam todo o teu perfil, como é que tu quer te relacionar com a família. Eu já tenho 33 anos, então eu gosto de ter minha independência, meu espaço. Eu coloquei esposa para eles, eles encontraram uma família que estava de acordo com isso. E tem sido muito bom lá, o pessoal é muito tranquilo na minha casa e eles têm me recebido muito bem nesse momento.
Sim, e você mora com uma família ou só com uma pessoa? Como é que é?
É uma senhora, na verdade, ela tem uma filha que não mora com ela, mas que às vezes ela dorme lá, e basicamente só com ela, assim, e com essa filha que alguns dias da semana dorme na casa dela.
E você foi colocado, você me falou antes da entrevista, que foi colocado para você se você queria participar da vida da família, né, que é uma característica do homestay, né, ou se você queria ter uma vida mais independente.
Exatamente, eles perguntam o teu perfil. Como que vai ser a tua relação com essa família, se tu quer ter uma participação ativa na vida social delas, ou se tu quer ter uma coisa mais privada, que foi o meu caso. E dentro do perfil que tu coloca para as empresas de homestay, eles vão em busca de uma família que esteja no perfil que tu procura.
E você acredita que você conseguiu isso? Você tem a sua privacidade, você usa mais como uma acomodação, né? Como um lugar para ficar?
Sim, exatamente. Eu até tenho uma boa interação com a senhora que me recebe, sim, lá na casa dela. A gente faz refeições juntos e tudo. Mas sim, eu tenho minha privacidade, tenho tudo, ela me respeita muito meu espaço, assim como eu respeito a casa, né? Ela me expôs as regras da casa e tudo. Mas é uma acomodação muito tranquila, assim, está sendo muito bom esse tempo que eu estou passando lá.
E esse tempo, Léo, ele é definido? O governo de New South Wales vai voltar a falar com você? Como é que você está indo? Você tem planos pessoais de sair de lá? Como é que é?
Não, eu tenho sim, tenho plano de sair de lá o quanto antes eu conseguia. Agora, com as coisas aqui em Sydney, estão melhorando um pouco, já tem mais trabalho. Eu pretendo ficar lá mais um mês e meio, e depois voltar a dividir casa com outras pessoas, de preferência com os meus amigos aí. Mas o governo, o programa em si, eles falam que é até 6 meses de acomodação. Mas eles já deixam claro no início, se tu não tiver mais necessidade de usar, por favor, saia e deixe lugar para outros que estão precisando mais que tu, no caso, né? Então eles expõem isso como uma coisa temporária, até conseguir te ajeitar, e depois tu tiver mais tranquilo para voltar a pagar pela tua acomodação, que tu dê espaço para outros estudantes que estejam precisando mais no momento.
O governo está pagando para a sua senhoria uma assistência, para que ela fique com você lá?
Eu acredito que eles pagam a empresa de homestay e a empresa de homestay paga ela, né, verdade, eu acho.
Sim. Que ela é uma anfitriã, né? Ela é um host, tem muitos...
Exatamente, ela está muito acostumada a receber estudantes na casa dela.
Porque essas empresas de homestay, elas têm uma parte do website delas perguntando, né, se a pessoa quer ser um anfitrião, um host. Aí a pessoa se inscreve ali e quando aparecer o estudante, ele é colocado em uma dessas casas.
Isso, exatamente.
Você comentou sobre a situação, e a gente acompanha isso de perto, dos estudantes internacionais, até dos brasileiros, aqui na Austrália, né? O governo australiano foi muito criticado, porque, como você citou aí rapidinho, não deu uma assistência, né, para os estudantes. Muita gente ficou descoberta. Tem pesquisas mostrando que 60% dos estudantes perderam o emprego. Tem vários que estão pulando refeições, né, não estão conseguindo, estão com dificuldade até de se alimentar. Como é que você vê essa resposta do governo australiano aos estudantes à sua volta que não tiveram essa possibilidade de ter conseguido entrar nesse programa do governo?
Sim, olha, Luciana, eu vou te dizer que no início, ali no auge da crise, bem no início, aquela fala do Scott Morrison foi muito dura, né? Ele falando para todas as pessoas que estivessem com visto aqui, né, que não fossem residentes, que se não tivessem como se manter na Austrália, que deveriam voltar às suas casas, assim. Eu acho que isso foi muito impactante para mim e para amigos meus também que estavam na mesma situação que eu. A gente, quando viu aquilo, ficou um pouco impactado e ficou meio assim, né, perdido, né, sem saber nada do como seria o nosso futuro aqui, se teríamos que voltar para o Brasil assim de repente, pedir ajuda para nossa família, para retornar ao Brasil, como seria a nossa vida aqui. Eu acho que a reação do governo em relação aos estudantes nacionais foi muito tímida. Foi muito tímida e foi muito pouca, assim, em relação à importância dos estudantes internacionais na economia da Austrália, todo o dinheiro que envolve, né, na questão dos estudantes nacionais, que move a economia, e também os empregos que a gente faz aqui, que muitos australianos não fariam pelo preço pelo valor que eles pagam para nós, né? E os trabalhos também que os australianos não gostam de fazer. Eu acho que a reação do governo australiano foi muito tímida. Porém, eu vi também, por outro lado, alguns governos estaduais, como aqui o de New South Wales, se eu não me engano, o de Victoria e o de Queensland também deram uma ajuda, deram uma resposta aí, uma ajuda aos estudantes nacionais, e deu uma compensada no que me pareceu o governo federal foi muito ríspido, assim. Aquela fala do Scott Morrison, para mim, naquele momento, para mim e para algumas as pessoas ao meu redor que estavam na mesma situação que eu, foi realmente muito impactante.
O que você acha que o governo pode ainda fazer pelos estudantes?
Foi muito tímida a resposta deles, entendeu? As escolas também não deram muita ajuda. Sim. A nós, entendeu? E eu acho que o governo, assim como ele deu uma grande ajuda para toda a população e continua dando, né, a australiana, eles podiam olhar um pouco mais também para os estudantes, porque a gente também faz parte da sociedade australiana, né? A gente é uma grande quantidade de pessoas do mundo todo que ajuda a movimentar a economia, seja pagando altas taxas, altos custos para fazer uma faculdade que é caríssimo para nós aqui, ou mesmo os nossos cursos de VET que a gente faz, e também nos empregos, né, que a gente trabalha muito aqui, e muito emprego que os australianos não fazem, e muitas vezes por um valor muito menor do que eles aceitariam fazer. Então acho que o governo poderia olhar um pouco mais para nós e nos ajudar de alguma maneira, seja negociando com as escolas, os nossos custos de escola, ou até com o aluguel, como nesse caso do governo de São Paulo fez aí com a gente aqui em São Paulo, e me ajudou bastante também, está ajudando bastante nesse momento.
E só uma dica sua, que passou pelos dois processos, né, antes e pós-Covid, continua aqui na Austrália. Uma dica para os estudantes, para as outras pessoas que estão nos ouvindo, estudantes internacionais que estão passando dificuldade, de repente investigar o que o Estado oferece, tentar achar programas similares como o seu. O que você diria aí para motivar os estudantes que estão passando por um período tão difícil no momento?
É, a gente sabe que a Austrália é um país maravilhoso, né? Proporciona muitas coisas aqui, tem muitas oportunidades. Tem que olhar para frente aí, tentar segurar o máximo, né? E eu sei que é um momento difícil, mas tem muita gente boa ajudando aí os estudantes. Eu vejo uma movimentação muito grande da comunidade asiática aqui em Sydney e de outras comunidades aí ajudando os estudantes, seja dando refeições de graça, seja dando comida de graça, sabe? E é isso aí. Eu acho que é uma situação muito difícil para todos nós, mas a gente vai conseguir passar por isso.
Nós conversamos com o David Bycroft, fundador da Australian Homestay Network, uma das muitas empresas na Austrália que recebe verba do governo para achar acomodação para os estudantes afetados pela pandemia do coronavírus. David falou comigo sobre a situação crítica que muitos estudantes internacionais estão passando. David, thanks for joining us at SBS Portuguese.
Hi, thank you.
Many states took the initiative to support their international students. How do you see the New South Wales response? For many students, the late response to the COVID-19 crisis.
Yes, the New South Wales government's response, we think, has been the right response with offering accommodation and meal support for the students. And even though it was a little slow to get underway, it's really picking up fast now. In fact, in the last month, we've seen a big increase in the number of students registering for it. So it's been almost doubled in the last month. So I think it's going to be a good outcome overall.
What was this increase, or how many students? What we are talking about?
We've now got over 200 or 300 now in application stage and almost 100 placed. So it's growing quite rapidly now. And interestingly, you know, there's about 10% of those placed so far have come from Latin South America area. Usually in homestay, normally when it's a normal season, it's a much lower percentage than that coming from that area. Yeah, homestay is not always their first choice. They like to, rent homes and have many of them in one place or apartment.
Did you go through a similar crisis? Have you been through something like this before?
Yes, this takes us back to 2012 when they were releasing asylum seekers from detention because the detention centre was overcrowded. And we put our hand up and were able to place 600 asylum seekers into homes to give them a break, you know, from lining up or being put in detention. And that worked really well. And what we learned was how generous Australian households are at supporting people who are in trouble. And right now it's the international students who are in trouble.
How much do you know about the situation of the international students?
We hear a lot of the stories, and it's getting worse as the crisis continues, because a lot of the students depended on part-time or casual work, which they're entitled to do. But because the economy has also crashed in employment, then the students that have come from overseas do not have access to JobKeeper or JobSeeker, which are the government support programs for Australians. So they basically have lost their income, and many of them do not have the savings, you know, to cover for them for a long period of time. And we're now in like our fifth or sixth month of COVID now, and it actually doesn't seem to be easing up, particularly in some of the states. So we think it's just going to continue to get worse for international students, and they're going to need a lot more help with food, shelter and basic support. And we're concerned about the rise in mental health issues and stress.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.